Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta nossa audição, que hoje será com o Sr. Dr. José Honório, que curiosamente vem identificado como antigo vice-presidente do BES e ex-administrador do Novo Banco. Vem por ordem cronológica. Doutor, já não é a primeira vez que aqui está. Recordo-me da sua intervenção inicial. O doutor disse-me que poderia, se os seus deputados entendessem, reproduzir aqui a intervenção inicial que fez na outra comissão, mas obviamente nós temos acesso a essa intervenção inicial e, portanto, escusamos de... O doutor escusa de fazer essa repetição. Sim. E vamos passar já à primeira fase, que é a fase das perguntas. A primeira ronda, e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. José Honório, saúdo a sua presença nesta comissão de inquérito e gostava de começar pela sua primeira passagem pelo BES. O que é público é que o senhor, quando estava nos CTT, foi convidado para presidir à Comissão Executiva da Rio Forte e recusou o convite porque acha que o projeto que lhe era proposto era inexequível por causa da situação financeira calamitosa do GES. Contudo, dá-se a circunstância curiosa, precisamente devido a essa situação calamitosa do GES, ter aceito participar como pessoa independente do GES em algumas conversas privadas e informais com os membros do Conselho Superior do GES destinadas a identificar caminhos para a resolução da crise do grupo e em acompanhar reuniões com decisores políticos. E então o que temos é o seguinte: teve acesso a documentos com dados sensíveis, como é o caso dos relatórios e contas de Rio Forte, teve um escritório na sede do Grupo Espírito Santo na Rua de São Bernardo, teve reuniões com altos quadros do GES e de Rio Forte e acompanha Ricardo Salgado a reuniões de alto nível com o Primeiro-Ministro Passos Coelho, o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, a Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro Carlos Moedas, o Governador do Banco de Portugal Carlos Costa e o Senhor Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, em que se sabe debateram-se temas muito sensíveis para o sistema financeiro. E gostava de lhe colocar algumas questões sobre esta fase. Foi pago direto ou indiretamente por estas funções, digamos, de consultoria informal, ou tinha alguma promessa de no futuro poder vir a ocupar algum tipo de cargo mediante os resultados desta sua participação informal?
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Silva, que saúdo e agradeço as suas perguntas. Relativamente às questões que me coloca, eu gostaria de precisar alguns conceitos. O primeiro, o Sr. Deputado qualificou a situação financeira calamitosa do GES. Enfim, eu não adjetivo calamitosa, o que eu me recordo é que a dívida financeira que estava entre a Rio Forte e o seu acionista ESI totalizava 7,6 mil milhões de euros. É o número que eu ainda hoje retenho justamente pela dimensão do mesmo. Quando me coloca a questão que eu tive acesso a documentos e dados sensíveis da Rio Forte, eu não tive, Sr. Deputado. O que eu tive acesso foi ao relatório de contas da Rio Forte, que qualquer pessoa pode ter acesso, bastante para o efeito dirigir-se ao Conservatório do Registro Comercial e pedir as contas de qualquer empresa em Portugal. E, portanto, o relatório de contas que eu tive acesso, qualquer um dos senhores, qualquer empresa, tinha acesso a esse relatório de contas. O facto de ter tido um escritório no Rua de São Bernardo, arranjaram-me lá um espaço onde eu fui duas vezes, três vezes, para poder ter um sítio onde estivesse sentado, olha, como estou aqui, para tomar umas notas e ver alguns documentos. Quanto à questão das reuniões que eu tive com membros do Governo, hoje, eu digo assim, eu olho para trás e não posso deixar de julgar a extrema ingenuidade que eu tinha naquela altura, porque eu pensava que o problema de 7,6 mil milhões de euros estava confinado às pessoas que estavam a falar comigo e que não era do conhecimento de ninguém em Portugal. E daí a minha preocupação face à dimensão da situação, que a mesma fosse dada a conhecer a quem? Ao Governo, a quem? Ao Banco de Portugal, ao Presidente da Comissão Europeia, porque justamente porque Portugal estava a sair de um programa de assistência financeira da Troika. 7,6 mil milhões de euros na altura representava qualquer coisa como 4,5% do PIB, que era uma situação que deveria ser do conhecimento destas entidades para depois decidissem como melhor entendessem, mas decidindo com conhecimento, porque há uma grande diferença no processo de decisão entre decidir por omissão ou decidir com conhecimento. Quando me pergunta se eu fui pago, eu não fui pago rigorosamente com nada, nem em espécie, nem em dinheiro, nem com uma caneta, nem com um lápis, nada. Porquê? Porque recusei receber o que quer que fosse, na medida em que a proposta que tinha sido feita inicialmente era de assumir as funções de Presidente da Comissão Executiva da Rioford, que eu declinei porque o projeto era um projeto completamente inexecuível. Relativamente a uma consultoria informal, eu não prestei consultoria nunca na minha vida a ninguém. Eu, durante os meus 36 anos de trabalho, sempre trabalhei em empresas claramente identificadas, isso faz parte da minha biografia e do meu currículo, e, portanto, nunca tive até hoje nenhuma atividade de consultoria, nem formal, nem informal, nem paga, nem grátis. Relativamente a promessas, também nunca tive promessas, nem nunca pedi promessas a ninguém. Aliás, eu disse, quando estive cá, há cerca de 6 anos atrás, sim, de que, na minha vida, nunca pedi favores a ninguém, nem nunca fiz favores a ninguém. E, portanto, agradeço a pergunta que me colocou, porque permite mais uma vez reafirmar aquilo que se passou e aquilo que eu pude dizer aqui, que o senhor, na altura, não estava cá há 6 anos atrás.
Muito obrigado. Segundo a sua vasta experiência no setor empresarial, é normal ocorrerem situações como aquela que teve nesta primeira passagem pelo BES, que eu apelido de consultor informal, e em que até participou em reuniões de alto nível com relevantes impactos no sistema financeiro sem ser pago?
Senhor Deputado, eu com o BES nunca tive qualquer relação. O meu primeiro contacto com o BES foi no dia 14 de julho de 2014. Portanto, o contacto que eu tive antes, e que foi com o Dr. Ricardo Salgado e com o Dr. José Manuel Espírito Santo, teve a ver justamente na sequência do convite que me fizeram para assumir as funções de Presidente da Comissão Executiva da Rioford. Quando se contrata alguém com a função específica de consultor, é por duas razões, porque essa pessoa pode acrescentar valor ou essa organização e porque essa pessoa ou organização presta normalmente essa atividade. Ora, eu nunca ninguém me podia contratar como consultor porque eu nunca fui consultor.
Muito bem, deixemos os adjetivos de lado. O senhor dispendeu vários dias e várias horas a acompanhar Ricardo Salgado e outras personalidades em determinadas reuniões. Dada a sua vasta experiência, é normal aquilo que o senhor fez sem ser pago no mundo empresarial?
Senhor Deputado, eu perante isso só posso responder que não é normal. Agora, também não é normal é alguém tomar conhecimento, como eu tomei, de uma situação daquelas e depois a seguir, pelo menos eu assim penso, recolher só o conforto da sua vida pessoal e não pensar rigorosamente em mais nada. Eu sou português, nasci em 1957, toda a minha vida trabalhei e vivi em Portugal. Tenho uma vivência e tenho uma experiência de momentos muito difíceis que o nosso país já passou e que isso se refletiu nas empresas, nas pessoas que trabalham, muita gente com salários em atraso, durante vários anos, e portanto, quando eu pensei numa dívida de 7,6 mil milhões, que se não fosse feito rigorosamente nada, implodiria, eu não pude deixar de pensar nas consequências que isso poderia ter em termos sociais e em termos económicos. E portanto, quando tomei conhecimento do número, pensei, bem, o que é que está ao meu alcance fazer? Resolver o problema não estaria seguramente, porque eu não tinha informação, nem de perto nem de longe, nem porque isso exigiria um trabalho profundo do dossiê, mas poderia sim, era contribuir e incentivar para que as pessoas falassem com quem tinham de falar, porque eu estava a partir do pressuposto errado, e errado porquê? Porque mais tarde, sobretudo o jornal Expresso divulgou um extenso acervo de documentação em que eu pude constatar que a minha preocupação era uma preocupação que não tinha razão de ser, porque o Banco de Portugal tinha conhecimento da situação, o Governo tinha conhecimento da situação. E, portanto, ou seja, estas entidades tinham conhecimento da situação. Portanto, a minha preocupação, que foi uma preocupação na altura que não lhes conto, tirou-me horas de sono, tirou-me muitas preocupações, mas que, enfim, se voltasse atrás com o conhecimento que tinha, teria feito a mesma coisa.
Muito obrigado. Nas reuniões de alto nível que teve com Passos Coelho, Paulo Portas, Carlos Moedas e outros políticos, algum destes alguma vez o questionou a que título o senhor estava presente? Nenhum achou estranha esta situação?
Senhor deputado, eu não me recordo se me questionaram, mas recordo-me que eu fiz questão de afirmar em todas as reuniões o que é que lá estava a fazer. Porque era estranho, ou seja, eu nunca tinha trabalhado com o GES nem com o BES. Não tinha nenhuma relação profissional ou de amizade sequer às pessoas, porque não tinha essa relação. Portanto, aparecer alguém assim numa reunião, eu fazia questão, para que não houvesse nenhuma dúvida, de esclarecer a que título é que estava lá. Portanto, se me perguntaram, eu não sei, mas sei que eu fiz questão de explicar.
Muito obrigado. Sabendo nós que nos últimos anos do BES, as relações de Queiroz Pereira com Ricardo Salgado, depois de um passado de grande proximidade e com participações cruzadas das famílias, eram bastante tensas, havendo inclusivamente um grupo do Dr. Queiroz Pereira que investigava o GES, quando foi para o BES nestas condições, teve alguma conversa prévia com o Dr. Queiroz Pereira? Como é que ele viu estas movimentações? Não terá considerado que se estava, digamos assim, a passar para o lado do inimigo?
Senhor deputado, é assim, em Portugal as pessoas ainda têm muitas liberdades, e nomeadamente a liberdade de mobilidade profissional. E, portanto, não me passa pela cabeça que qualquer pessoa que trabalhe numa empresa, se for trabalhar por outra empresa, que isso possa ser visto da forma como qualificou. Todavia, eu gostaria de precisar o seguinte. O Sr. Queiroz Pereira, e também explicou isso aqui, ele constituiu, de facto, um grupo para estudar o que se passava com o GES. Eu nunca fiz parte desse grupo. As minhas responsabilidades no grupo Queiroz Pereira eram na CEMAPA, no grupo Cécil e no grupo Porto Céu. E, portanto, acima disso, nunca tive qualquer responsabilidade. O Sr. Queiroz Pereira fazia questão de, quando tínhamos reuniões da Comissão Executiva da CEMAPA e quando entendia, de nos dizer como é que as coisas estavam a correr. Porquê? Porque o grupo tinha uma relação, em termos financeiros, com o Banco Espírito Santo, como tinha com o Deutsche Bank, como tinha com o Citibank, como tinha com o BNP Paribas, ou seja, com muitos bancos no sistema. E, portanto, ele, quando entendia que nos devia dar informação para que, se houvesse algo que nós devêssemos interpretar, se soubéssemos de alguma coisa, dizia-nos o que estava a passar. Eu não falei com o Sr. Queiroz Pereira nem sobre o resultado das suas investigações sobre o GES, nem conheço nenhum documento que tenha sido produzido por esse grupo, nunca fiz parte desse grupo, nem tive nenhuma conversa prévia com o Sr. Queiroz Pereira, nem quando fui convidado para ir para os CTTs, nem quando fui convidado para ser Presidente da Comissão Executiva da Rio Forte, nem quando fui convidado inúmeras vezes em Portugal, enquanto o Sr. Queiroz Pereira foi vir para desempenhar outras funções. Porque não faria sentido.
Muito obrigado. Agora, a fase de sua ida para o BES com Vítor Bento, esta já oficial. Gostava de saber se, no âmbito das personalidades com quem conversou sobre a ida para o BES, onde se inclui o Sr. Governador do Banco de Portugal e Vítor Bento, falou com alguma personalidade pertencente ao Governo da altura, nomeadamente o Primeiro-Ministro Passos Coelho ou a Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque. E se alguma das pessoas com que falou ou que o convidou não levantou dúvidas sobre se seria bom esta sua ocupação do cargo, tendo em conta o papel, que eu apelido, de consultor informal de Ricardo Salgado, a que tinha tido.
Senhor Deputado, quem me convidou para ir para o Banco Espírito Santo foi o Dr. Vítor Bento, no dia 9 de julho à noite. E íamos ter um jantar com um grupo de amigos e ele convidou-me. E a minha resposta nessa altura foi uma resposta muito evasiva, ou seja, não foi completamente negativa, mas quase. E ele disse-me, não decidas, pensa, e a forma como nos tratamos, porque eu tenho um enorme apreço e amizade pelo Dr. Vítor Bento, pelo caráter, pela ética e pela pessoa que é. E ele disse-me, não decidas, pensa, e o Sr. Governador amanhã vai-te ligar. O Sr. Governador do Banco de Portugal, que eu conhecia também já há vários anos, em termos profissionais, telefonou-me no dia 10 de manhã, estava em minha casa, tivemos uma conversa relativamente longa ao telefone, e eu sempre a justificar que não fazia parte dos meus planos, naquela altura, aceitar qualquer compromisso profissional. Porquê? Porque eu tinha trabalhado durante 36 anos, os últimos 24 e uns meses, no grupo Queiroz Pereira. Tive durante a minha vida profissional sempre uma ocupação muito intensa, em que eu trabalhava em média 14 horas por dia, 6 dias por semana, e tinha entendido que tinha chegado à altura de pôr um fim a esse tipo de vida que tinha e pensar um bocadinho na minha família que eu tinha deixado.